Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. A tarefa de Isaías é a nossa pregação de hoje. Na semana passada, nós vimos a chamada de Isaías e avisamos que iríamos ter uma segunda pregação em continuação à primeira. No texto localizado em Isaías, capítulo 6, na primeira foi dos versículos 1 a 8, e agora dos versículos de 9 a 13. Isaías 6, de 9 a 13, nós estivemos falando, nos primeiros versículos do capítulo 6, sobre a visão em que Isaías viu a glória de Deus no trono. Falamos que podia ser num templo, ou num palácio, ou um lugar que era templo e palácio, que é onde Deus está, podemos dizer que é um templo e é um palácio. Mas durante a qual, nesta visão, Isaías se dispõe a ir para algum lugar, fazer alguma coisa que ele não sabia nem o que era, e comentamos a beleza da disponibilidade dele. E hoje ficamos de ver, então, o que seria essa tarefa para a qual o próprio Espírito Santo perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: estou aqui, envia-me a mim. Então, que tarefa era essa e o resultado desta tarefa, com várias lições práticas para nós? Versículos, eu vou ler logo dos 9 ao 13, para pegarmos o contexto. O 8, então. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas. Vou repetir: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Essa última parte é muito importante. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essa tua palavra caia em corações abertos, corações sinceros, corações que dependam da tua soberania, da tua misericórdia, do teu poder, para abri-los e fazê-los na capacidade de entender o que vai ser colocado aqui. E que Jesus Cristo seja glorificado nesta pregação e na vida de cada um de nós. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Vai e dize. As palavras que se seguem, então, se referem mais ao efeito daquela pregação do que ao conteúdo dela. Vai e diz. Diz o seguinte: ouvi, ouvi e não entendais. Primeira frase que Isaías ouve do próprio Deus, sobre a tarefa a que ele, Isaías, tinha se prontificado sem saber nem o que era, já foi altamente desestimulante em termos humanos, normais, de uma coisa nossa, que gostamos de ânimo, de resultados no que fazemos. Haveria um descompasso entre o que o povo ouviria de Isaías e o que o povo entenderia. Isaías ia dizer uma coisa e eles iam entender outra. Coitado do profeta jovem aqui, O grande prazer de um pregador é ouvir exatamente alguém dizer que a sua pregação foi clara e foi compreensível. É gostoso. Não só um pregador, mas um professor. Ou alguém conversando com outro. Ah, eu entendi o seu argumento, eu entendi o que você colocou. É humano nós gostarmos desse tipo de reação aqui. Pois Isaías que se preparasse, porque não encontraria, de maneira geral, esse tipo de reação agradável ao longo do seu ministério. Bom, pelo menos o tempo de ministério de Isaías foi muito curto. 2 anos. Não. 60. 60 anos foi o tempo que durou o ministério daquele homem. E Deus resume numa frase, ou induz, como ele vai continuar falando, todo esse ministério de Isaías, eles não vão entender o que você vai dizer. E mais, vede e não perceba. Vai, diz este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Não é que Isaías ia pregar isto, mas era a consequência do que ele iria pregar e como Isaías iria pregar. O livro dele é enorme, são 66 capítulos, belíssimos, alguns complicados, outros facílimos, mas todos inspirados pelo Espírito Santo, e ele tinha muito, muito, muito o que dizer, inclusive do Messias, que haveria de vir ao mundo, do Salvador Jesus Cristo, uma mensagem riquíssima, é que o povo não ia entender. E ia ver e não perceber. Ver o quê? Coisas acontecendo ao redor, sinais de guerras se aproximando, os fatos estariam bem diante deles, mas esses fatos não teriam efeito aos olhos deles. Eles iam ver, mas não iam perceber. Estavam dormentes demais. O povo já estava dormente, é importante notar isso, para entender e sentir o juízo de Deus chegando, os movimentos de invasões chegando. Os profetas avisavam, não somente Isaías, mas vários outros, mas eles não viam até serem invadidos. O Reino do Norte em 722 e o Reino do Sul, Judá, em 600 a.C. Não perceberam. Versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Uma passagem pesada e difícil de entender e de assimilar. Eu disse que era importante você perceber que o povo já estava endurecido e já é só olhar um pouquinho da história de Israel. A mensagem de Isaías, portanto, seria uma mensagem de juízo. Antes de tudo, por trás deste juízo, a mensagem de salvação, vou já colocar isso, mas logo de início, de saída, uma mensagem de juízo a um povo duro, pecador, obstinado, não um povo bonzinho, vítima de um Deus genioso, que é como as pessoas hoje interpretam passagens em que veem a soberania de Deus em ação, a ira de Deus contra o pecado em ação, como esse Deus é questionável no seu caráter, quase como ele brinca de ser Deus, e ele não é muito justo, por isso, aquilo, ele não torna muito evidente a misericórdia de Deus, esse negócio de inferno, e então, olham de maneira inversa, Deus com o caráter esquisito, puxando para o malicioso, fazendo sofrer um povo, a raça humana, coitadinha, feita de pessoas tão boas, tão bem intencionadas, tão gente fina, que realmente fica evidente que há quase um desentendimento da parte deste Deus, e não entender, não ter um amor suficiente para ver a fraqueza destes pobres e coitados homens nesta terra sofrida. É o contrário. Você nunca vai entender a Bíblia se você não partir deste princípio. O tempo todo é um Deus santo, justo, misericordioso, compassivo, tratando com um povo rebelde, pecador, obstinado, idólatra, adúltero, espiritualmente falando. Essa é a chave para você entender muito do que está revelado nas Escrituras. E aí as coisas vão se encaixar muito bem quando você entender este segredo, que não é segredo porque está tão claro aqui, mas é vedado aos olhos de muitos. Não é tão difícil perceber isto. Deus é Deus, e é um Deus bom, como ele diz que é. E prova que é, mandando Cristo vir a esse mundo, além de outras coisas. Então a pregação do profeta seria basicamente usada para a condenação de quem iria ouvir. Não para a salvação, não é que nenhum fosse salvo, seria, mas basicamente. E três coisas Isaías iria fazer ao profetizar, ou dizendo de outra forma, a profecia dele iria ter três resultados. Primeiro, tornar insensível o coração do povo. O sentido aqui é de aumentar a insensibilidade que já havia, ou no mínimo, evidenciar a dureza já presente no coração daquele povo. Ou, em outra forma, oficializar, tornar patente, tornar visível toda aquela dureza. Segundo, endurecer os ouvidos das pessoas. Tornar insensível o coração, os ouvidos duros e fechar os olhos dele. Ou seja, fechar completamente. As consequências disto. Cinco. Eles não iriam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, está tudo no versículo 10, entender com o coração. Logo, se não iam ouvir a pregação de Deus, entender a pregação de Deus, não iam se converter e não seriam salvos. Então, é uma passagem que mostra de uma maneira muito clara, sem arrudeios, duas coisas: o povo estava muito obstinado, e a soberania de Deus iria tornar ainda mais dura essa obstinação, e a pregação de Isaías, que, repito, iria focalizar muito no Messias, que é o Salvador, mas o resultado desta pregação na vida das pessoas iria ser mais de endurecimento do que de amolecimento. A reação de Isaías: até quando, Senhor? Viram aqui no versículo 11. Porque foi um começo de ministério pesado. Até quando, Senhor? Eu gosto deste Senhor, chefe. Até quando, ó Deus, ó chefe, Senhor? Ele não discute, não questiona. Ele não diz: ih, Senhor, sei lá a tarefa que tu me des? Como é que eu vou falar com meus parentes? Meus amigos vão todos se revoltar? Vão endurecer mais do que já estão? Tu acha pouco que já estão duros? Vão ficar mais ainda com o que eu vou dizer? E os meus amigos? Nem disse: Senhor, eu estou pronto para te servir. Eu disse: eis-me aqui. Não me arrependo da minha disponibilidade, mas, Senhor, essa tarefa não dá para mim, não. Arranje outra. Eu pensei que era uma coisa diferente quando eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, mas, infelizmente, não dá para mim nada. Observe que, ao perguntar até quando, Senhor, ele automaticamente aceitou tudo que Deus colocou diante dele, por mais dura que fosse a tarefa. Até quando, Senhor? A curiosidade aí ficou evidente, mas não é ruim em si própria. Não discute, apenas quis saber de duas uma, não podemos ter certeza. Até quando isso vai acontecer dentro do meu ministério, ou seja, de eu pregar e endurecer esse povo mais do que já está, ou até quando o coração do povo iria continuar insensível? Não ficou claro exatamente o quê. Deus responde, versículos 11, a segunda parte até a primeira do 13, que levaria muito tempo. Então disse eu, até quando o Senhor? Ele, Deus respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo, mas sem de ficar a décima parte dela tornará a ser destruída. Em primeiro lugar, como se entende, refere-se à queda de Israel para a Síria, que haveria acontecer 18 anos depois, estava em cima já, profeticamente falando. Depois desta visão aqui. E a queda de Jerusalém para os babilônios, 140 anos depois, aí já um pouco mais distante. Mas certamente apontava ainda para depois disto, a destruição, grande destruição de Jerusalém por Tito, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 700 anos depois da profecia. Que, aliás, marcou o fim de Israel como nação. Depois do ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruída e ficou como nação fora do mapa. E isso durou quase 2000 anos e nós, na nossa geração, tivemos o alto privilégio. Pouca gente se dá conta do tamanho do privilégio desta geração de assistir o Estado judeu sendo feito de novo. Israel voltando a ser país reconhecido no mundo desde 1948. Então, digo que esta geração, nossos pais, eu por 4 anos, nasci em 52, mas já bem aí, um pouquinho antes de nós. No final do 13, é interessante o contraponto de muitas palavras sobre condenação, destruição, juízo, mas é tão pequena a frase no final que a gente nem liga direito para ela. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o toco. Você gosta de grifar a sua Bíblia? Este é um lugar bom, porque é uma promessa, e as profecias do Velho Testamento sempre alternavam mensagem de juízo com misericórdia. Juízo de Deus, condenação de Deus e misericórdia. A condenação de Deus mostrava o quão santo ele era e o quanto ele estava sendo agredido por aquele procedimento que ele estava condenando e punindo e apontando para uma solução. E eu acho isso fantástico. Não tem sentido um pai, uma mãe, só punir o filho. Punir. Não, eu estou punindo por isto, porque eu estou sendo, na minha autoridade, estou sendo desobedecido, desagradado com isso. Mas a solução é esta. Me obedeça, me siga e você vai ver como vai mudar o meu relacionamento com você, meu filho ou minha filha. Apontando o caminho. Então Deus sempre, é outra coisa importante para você nunca esquecer, quando lê as mensagens duríssimas de Deus, de condenação, de juízo, que sempre vem depois o caminho, o rumo. Não quer condenação, não quer juízo, ao contrário, você me quer, você quer uma comunhão pessoal comigo, Deus falando, aqui está o caminho, aqui está o rumo, e eu sou um Deus misericordioso, eu não tenho prazer na morte do perverso, a Bíblia diz. Não tem prazer, eu não brinco de Deus malvado, mas eu sou um Deus santo, e eu preciso ser reconhecido na minha divindade, respeitado na minha santidade, e adorado na minha soberania, e no fato de eu ser Deus, então é isto, ver com miopia só o aspecto condenatório, que há de fato muito na Bíblia, estamos vendo aqui, mas olha o finzinho então do versículo 13, como o carvalho que você corta e fica só um toquinho e nasce de novo. Esse terebinto nasce de novo, você corta e nasce de novo. Isso é o que ele quis dizer exatamente. Israel vai ser muito cortado, vai ser muito danificado, mas vai ficar um toco, que é a santa semente. É um espetáculo o que está escrito aqui. Israel jamais seria destruído totalmente como um povo, e nem poderia ser. Deus prometeu a Abraão e a Davi coisas fantásticas, maravilhosas sobre este povo. Então, por mais baixo que esse povo de Israel, o povo judeu, tem passado em suas crises, jamais deixou de haver judeus vivos e, entre eles, uma santa semente. Um grupinho fiel a Deus. pouquinho que seja, pequenino que seja esse grupinho, frágil aparentemente, perseguido até pelos próprios patrícios e consanguíneos, a ponto de uma colônia de judeus celebrar ou oficializar a morte de um parente que se converteu a Cristo, com caixão, enterro e tudo. Mas ali está uma santa semente, aquele que se converte no meio de um grupo de judeus, é uma santa semente. Então, vejam isso, abram os olhos para esse tipo de continuação que vem, ou de complemento a uma dura profecia de condenação, a de salvação, a de misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Duas observações aqui. Apesar de dura e árida a tarefa de Isaías, Deus o anima. Observe isto aqui, garantindo a existência de um remanescente fiel. Isaías, a tua pregação não vai ser perdida. Segundo, o sucesso de um homem chamado por Deus não se mede por resultados imediatos e visíveis, como números, rapidez de crescimento, valores financeiros e etc. E é um erro muito comum dos homens, inclusive na área de pregação do Evangelho, de igrejas, é se medir esse tipo de resultados como uma indicação do fato de Deus estar se agradando daquilo, uma aprovação ou bênçãos de Deus. Não é obrigatório ser assim. Se fosse, coitado de Isaías. E não é difícil imaginar um falso profeta cheio de seguidores nas costas, apontando para o solitário Isaías, talvez até um pouco antipático, coitado, não sei, dizendo, olha aí o triste resultado do ministério deste homem, que fracasso, como é, meus amigos, multidão que me segue, como é que isso aí vem de Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou tudo, o Deus que nos fez. Este homem serve a este Deus? Uma pregação que ninguém segue, que ninguém obedece, parece que quanto ele mais prega, piora, mais o povo endurece? Isso não pode vir de Deus, não é lógico. Agora vejam, outro dia era só eu, preguei para um, dois, hoje eu tenho 10 mil me seguindo, vejam o resultado. E eu prego em nome de Deus, porque é fácil. Falar em nome de Deus é muito fácil, em nome de Cristo, em nome do que quiser, é muito fácil. Então, essa situação pode ter ocorrido, estou imaginando, ou pode nunca ter ocorrido, mas caberia ter acontecido, apontar para Isaías e dizer, olha o fracasso desse pobre miserável aí, isso não pode vir de Deus. Então, não é assim que se julga, que se avalia as coisas que vêm de Deus, não. Você quer medir o sucesso de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus? Quando eu digo homem ou mulher de Deus, significa um crente no Senhor Jesus Cristo, seja ministro, pastor ou não, veja a sua fidelidade a Deus. Como estamos falando de profeta, pensamos mais em líderes religiosos e coisas assim, em movimentos de igrejas e coisas desse tipo. Fidelidade a Deus. Talvez esteja um pouquinho vago isso aí, mas todos dizem que são fiéis a Deus. Aliás, muitos falam em deuses diferentes, embora diga no singular, o meu Deus, o Deus criador, o Deus, mas diferente porque um diz, Deus ensina isso, ou diz, não, o Deus que eu adoro ensina aquilo, e é contraditório, um correu com a outra, então, estão falando de deuses diferentes. Então, como é que se objetiva um pouco mais isto? Medir a fidelidade de um homem de Deus. Como Deus se revela pela sua palavra, de uma maneira objetiva, isso é importantíssimo entender, de maneira objetiva, você quer ver o sucesso de um homem de Deus, examine a fidelidade dele à palavra de Deus. Este é o ponto, esta é a maneira correta de você examinar. Repito, não estou falando só de um pastor ou de um líder evangélico ou religioso, mas de qualquer pessoa, examine a fidelidade a palavra de Deus, que é algo objetivo. Está aqui. De acordo com o que nós cremos, são esses 66 livros, 49 do Velho Testamento, 27 do Novo, e o cânon está aí. Está muito claro. Algumas igrejas crescem rapidamente e usam o crescimento como prova de bênçãos de Deus. É um erro usar isso como prova. Como prova. Com certeza, alguns crescimentos são exatamente o contrário. Os métodos utilizados são tão parecidos com os métodos do mundo, e os padrões do mundo são tão importados lá para dentro, são importados em tal escala, que acaba atraindo muitos que são do mundo, e cresce muito rápido, porque o mundo tem muita gente. Não estou dizendo que todo crescimento é por isto. Há muitos crescimentos, obviamente, realmente, indicativos de bênçãos de Deus, mas não é regra bíblica. Cresceu? Bênção de Deus. Porque falou em Jesus Cristo, bota uma placa enorme. Jesus é o Senhor. Pode aumentar o tamanho dessa placa 10 vezes, que não vai resolver nada. O que resolve, para se objetivar uma avaliação disto, é esta igreja que bota uma placa enorme. Jesus é o Senhor. Prega a Bíblia deste Jesus? Esse é o ponto. Quer avaliar uma igreja? Mesmo princípio que eu coloquei há pouco para se avaliar um ministro, um pastor, mesmo um servo de Deus. Veja se é uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. É! Já é um indicativo mais importante para a sua avaliação. Agora, o crescimento, a taxa de aumento desta igreja, o volume financeiro de movimento desta igreja, isso é assunto exclusivo do Espírito Santo. Ele resolve o tamanho que ele dá. Agora, aqui tem um ponto importante na nossa pregação, que é o seguinte: a tarefa de Isaías, apesar de ter sido literalmente para ele e cumprida por ele, apontava para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Tanto que o próprio Jesus Cristo entendeu e considerou aquela passagem como uma profecia para ele. Vamos a Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. Mateus 13, de 10 a 15. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vós outros, quer dizer, os discípulos. Mas àqueles, ou seja, os não discípulos, não lhes é dado isto. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. 700 anos depois, Cristo está dizendo, aquela profecia lá está se cumprindo agora. É interessantíssimo isto, foi aplicado no tempo do próprio Isaías, mas apontava também para Cristo. E é comum nós vermos a profecia sendo cumprida em várias etapas, ou em várias fases. Muito curioso isso. De sorte que neles, ou seja, não discípulos de Cristo, daquela própria época, se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. É impressionante isto. Ele agora aplica para ele próprio o que era para a palavra. Eles não vão ouvir, mas não vão entender, para que não sejam salvos por Deus, de maneira mais geral de salvação. Agora diz, para que não sejam por mim curados. Então tudo apontava para ele. E é impressionante isto aqui. como ele mostra um povo já profundamente endurecido, um povo que não queria a salvação que Jesus veio anunciar e trazer. Isso é importante entendermos. O homem não é um boneco nas mãos de Deus, mesmo que Deus seja soberano, e mesmo que os corações dos homens estejam ao alcance das mãos de Deus, e que Deus inclina até o coração de um rei, sim, e que Deus é quem dá o arrependimento, como já tenho comentado aqui, sim, mas mesmo assim é um erro tremendo que fecha o que a Bíblia ensina, dizer que por isto concluímos que o homem é um fantoche nas mãos de Deus, que não tem nenhuma responsabilidade sobre ele. Não é assim. Eu não me canso de lembrar isto, aliás, nos últimos, em todo o tempo que eu tenho pregado já da minha vida. O povo não queria a salvação que Cristo veio trazer. Só que, nos versículos 16 e 17, vem uma parte muito agradável aos nossos ouvidos e nossos corações. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, mesmos verbos, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ah, tinha uma turminha, um povinho, um grupinho, uma santa semente, que ouvia e enxergava, que ouvia e entendia. Não eram todos, não. Não, podia ser a maioria, mas não eram todos. Deus já não falava para Isaías 700 anos antes da santa semente, do toco? Pois está aqui. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. E ele estava apontando para pessoas aqui, eram os discípulos dele, que estavam na frente dele, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muito bonito isto aqui. Mas a profecia que o Espírito Santo anunciou a Jesus, que Cristo aplicou a ele próprio, ainda não cessou em Cristo, passou por ele e ainda foi adiante. 30 anos depois dessas palavras de Cristo, aproximadamente, Paulo, preso em Roma, conforme escrito no finalzinho do livro de Atos, diz o quê para os judeus? Paulo prega para os judeus, preso numa casa, uma prisão doméstica. Os judeus principais da cidade vieram até onde Paulo estava. Paulo prega para eles o evangelho. Muitos não aceitam. O que é que Paulo diz, como é que Paulo explica biblicamente ou teologicamente aquela rejeição? É impressionante isto. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículos 23 a 27. Depois dos judeus. Está aqui escrito aqui. Havendo-lhes eles marcado um dia, estou em Atos capítulo 28, versículo 23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, Isaías incluído, nosso amigo Isaías. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, já eram e continuaram, e havendo discordância entre eles, já estava ali brigando entre eles mesmos, despediram-se dizendo Paulo estas palavras. Paulo então fala: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, exatamente a mesma profecia, as mesmas palavras que o Espírito Santo falou quando chamou Isaías, e que Cristo usara 30 anos antes também. Vai a este povo e dize-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Ainda hoje nós podemos aplicar esta mesma profecia ao povo judeu. Hoje. Ouvem, mas não entendem. E com relação aos gentios, é interessante aqui duas coisas. Paulo choca os judeus. Devem ter saído com muita raiva de Paulo. Porque ele diz que esta pregação, que os judeus em sua maioria rejeitaram, essa pregação vai para os gentios. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Segunda coisa que eu quero dizer aqui também com tristeza, é que eles a ouvirão significa a abrangência maior da pregação do Evangelho e da salvação que Deus iria efetuar em termos de abrangência, não ainda em termos numéricos, não ainda, e até onde a gente vê pela Bíblia, nunca será, no sentido de que os gentios, em sua maioria, ouvirão e aceitarão Cristo. Os judeus não quiseram, pois os gentios vão. Não, eles vão ouvi-la, o Evangelho será pregado nos quatro cantos da terra, milhões vão se converter assim, mas milhões, perto de bilhões, ainda é pouco. E o que nós vemos, até a própria Bíblia falando, é que mesmo tendo aberta a abrangência para a pregação dos gentios, mas ainda ia ser uma pequena minoria que iria aceitar. O mesmo Paulo, citando o mesmo Isaías, falou dos gentios na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: falando dos gentios agora. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? O fato, irmãos e amigos, é que esta profecia de Isaías tem atravessado séculos, extrapolado do povo judeu para os gentios. E eu quero concluir com três observações. Para todo aquele que ouve o Evangelho, continuam válidos os seguintes princípios. Três. Todo homem é responsável pela aceitação ou rejeição do Evangelho. Pessoalmente responsável diante de Deus. Segundo, Deus é soberano para endurecer ainda mais a quem ele quiser. A quem já está endurecido, ele é soberano para endurecer mais ainda, e ele faz isto. E é soberano para amolecer também a quem ele quer. Isso ninguém tira das mãos de Deus, esta condição. Terceiro, o efeito da pregação do Evangelho é duplo. Leva uns à salvação. Romanos 1 e 16. Deixa eu ler só. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Grego aqui, o complemento do não-judeu. O problema é do judeu, que é o não-judeu. Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Se alguém vai ser salvo, e muitos são, é por esse mesmo Evangelho que endureceu os judeus no tempo de Jair, endureceu os judeus no tempo de Jesus, endureceu os judeus no tempo de Paulo, endurece os judeus ainda hoje, e endureceu os gentios por toda esta época também, e especialmente na época de Cristo, quando ele veio e aumentou a abrangência da pregação do Evangelho, mas esse mesmo Evangelho, ele salva. Se alguém haverá de ser salvo, é pela pregação do Evangelho. Mas ao mesmo tempo que ele dá base para a salvação de muitos, o mesmo Evangelho dá base para a condenação de muitos. e mais ainda. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Veja que passagem impressionante. Aliás, eu, quando deixei o pastorado da Manancial, interrompi uma série que eu estava começando no livro 2 aos Coríntios. Eu fui até o começo do capítulo 2. Está no meu coração continuar essa série aqui breve. Não sei exatamente quando, na luz do mundo. Mas muito breve eu deverei retomar e vamos encontrar na proa, logo, logo, esta passagem aqui que é espetacular. 2 Coríntios 2 e 15. Porque nós somos para com Deus, aos olhos de Deus, diante de Deus, como se estivesse dizendo isto, o bom perfume de Cristo. Ah, eu sei, as pessoas que se salvam é como se fosse o bom perfume de Cristo. Será só isto? O bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Impressionante isto. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, que aqueles? Os que são salvos, aroma de vida para a vida. O mesmo evangelho, pregado pelo mesmo homem, ele resulta na salvação de uns e na perdição de outros. O ministério deste que pregou o evangelho é perfume agradável, é como se o próprio Deus estivesse cheirando, inspirando o perfume de Cristo no exercício do ministério daquele que prega o evangelho. E esse bom perfume não perde a sua essência pelo resultado dos corações que ouvem aquele evangelho. Os que se salvam, cheiro de vida para a vida, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas tudo isso glorifica a Cristo de uma forma tal que o ministério que prega o evangelho, independente do resultado, é um bom perfume de Cristo aos olhos, ou melhor, às narinas santas de Deus. Muitos de nós somos crentes e graças a Deus pelo efeito da pregação que o Evangelho teve nas nossas vidas. Não vamos nos gloriar nisto, nos gabar disto, apesar de que podemos dizer que ouvimos a pregação, entendemos a pregação, aceitamos a responsabilidade de tomar uma decisão, tomamos até onde nos foi possível, no uso da nossa volição, que é a nossa vontade, e da nossa consciência. Sem anular a soberania de Deus, que nos levou a tudo isto. Mas nós podemos dizer, eu aceitei Cristo de todo o meu coração, com toda a minha vontade, com todo o meu desejo. Pode dizer isto desta forma. Não, eu fui apenas um teleguiado de Deus, mecanicamente. Não, 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 não. Você não vai se gabar de ter chegado à salvação pelos próprios meios, mas você se pode se gloriar em Cristo, que você ouviu, entendeu, aceitou e se entregou a Cristo. Graças a Deus pela misericórdia de Deus que lhe levou a isto. Quanto a alguém que ainda não creu, não permita que a mensagem de Deus endureça ainda mais o seu coração, porque é um perigo. A pessoa se expõe ao evangelho e corre esse risco, que já está endurecida, mas endurece mais ainda e fecha mais ainda. Isso pode acontecer? Pode, pastor. Isso é apavorante, que seja, mas nada é apavorante quando um ser humano se prostra diante de um Deus poderoso, justo, santo, misericordioso e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser mais endurecido do que eu já estou. Amolece o meu coração. Me revela Cristo. Mostra-me a salvação dentro do meu coração. Eu te suplico, eu te imploro. Isso não é aterrorizante. E eu não posso imaginar que haverá no inferno uma alma que terá clamado desta forma, com a força do seu coração: socorro, Senhor, porque estou perecendo, e Deus não tenha acudido, dando fé àquela alma angustiada. Então é apavorante para os arrogantes, é apavorante para os endurecidos e obstinados e rebeldes que insistem em ser assim e insistem em ser julgadores de Deus. É apavorante, e que seja, para ver se de alguma coisa, de alguma forma, os acorda desta letargia mortal e suicida. Mas para quem se humilha diante da mão de Deus, a mensagem do Evangelho é absolutamente fantástica, maravilhosa, cheia do poder e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus que não ocorra com você o que iria ocorrer com muitos dos ouvintes de Isaías, de Jesus, de Paulo, e que com você seja o contrário. Essa sequência maravilhosa aqui. Ouça, entenda, se converta e seja salvo em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tua mensagem está pregada, está explicada dentro deste texto lido. No melhor que eu pude fazer, que ainda é muito, muito incapaz, muito incompleto, muito aquém da realidade dos fatos, mas é que eu não domino esta realidade, porque ela pertence a ti, estão escondidas nos teus bastidores celestiais. Mas eu tenho certeza que me esforcei para explicar da melhor maneira que eu entendo como tudo isto acontece. Agora, Senhor, deixa de lado as minhas imperfeições e entra com a tua perfeição, com o teu poder. Filtra o que eu disse aqui, que realmente combina de uma maneira 100% com o teu coração. Aplica nas vidas de todos nós que estamos aqui e dá-nos o que nós precisamos. Nós, salvos em Cristo, mais entendimento, mais santidade, mais presteza como Isaías, mais abnegação, mais conformação com um ministério duro, uma vida árdua que tu tens para cada um de nós, e dizendo: estou aqui, envia-me a mim, e sem reclamar da tarefa. E os que estão aqui sem Cristo, e os que vão ouvir esta mensagem de outras formas, que aceitem, corram para os pés de Cristo, implorando por esta salvação maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.